irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, estamos na tua presença, te agradecendo porque temos aqui um bom número de filhos e filhas. Filhos e filhas que te amam, que colocaram como prioridade estarem aqui. Deixaram outras coisas, Pai, e escolheram a boa parte como Maria escolheu a boa parte. Quando o Senhor falou para Marta, 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 tu te preocupas com tantas coisas, mas Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Portanto, Pai, recompensa a escolha que eles fizeram para estar aqui hoje. Derrama sobre todos os que aqui estão o Espírito Santo, confortando os corações, animando-os nesta jornada para o céu e dando-nos uma mente aberta, um discernimento do Espírito Santo para entender a profecia que o Senhor escreveu. Conforta todos os corações que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a profecia não é fácil de ser pregada. Se você quer uma coisa fácil na Bíblia, é ler os evangelhos, ler salmos. Essa é a parte fácil da Bíblia e gostosa de ler, não é? Mas quando você entra nas profecias, você encontra símbolos e códigos. E os códigos são dados pela própria Bíblia. Você não pode dar a sua interpretação da profecia. Você não pode dizer, eu acho, pronto, para aí. Não existe achismo. O achismo não tem lugar na palavra de Deus. Não é eu acho. Ou a Bíblia fala, ou a Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala, também não fale. Eu não posso dizer aquilo que a Bíblia não diz. E em profecia, os códigos precisam ser interpretados pela própria Bíblia. Por isso, em profecia, ventos significam guerras. Isso está em... Eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Nós vamos estabelecer aqui estes códigos na profecia. Os códigos proféticos podem ser vistos e entendidos usando o capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7 de Daniel. Porque aqui surgem quatro grandes animais. Quatro animais são vistos na visão de Daniel e vão nos ajudar a entender o código da profecia. Já abriram aí? Em Daniel capítulo 7, o verso 2. Vamos ler aqui o verso 2. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande. Quatro ventos do céu. Norte, sul, leste, oeste. Ventos, o quatro se refere norte, sul, leste, oeste. Quatro ventos, guerras mundiais. Mas onde é que a Bíblia diz que ventos é guerra? Em Jeremias capítulo 49. Jeremias capítulo 49, verso 36, não vamos ler, mas você pode anotar para ganhar tempo. Jeremias 49, verso 36, diz que ventos em profecia significam guerras, destruição. Esse é um código que a própria Bíblia interpreta. Quatro, porque é leste, oeste, leste, sul, aliás, norte, sul, leste, oeste. São guerras mundiais. Aqui fala também, no verso 2, que os quatro ventos do céu combatiam aonde? No mar grande. Então nós temos que saber, na profecia, qual é a interpretação desse código, mar, águas. O que significam, na profecia, o mar e as águas? Abra sua Bíblia, então, em Apocalipse 17, 15. Apocalipse, capítulo 17, e o verso 15. Abra sua Bíblia lá. Apocalipse, capítulo 17, verso 15. Uma vez estabelecido esse código e a interpretação dele sendo dado pela própria Bíblia, fica muito mais fácil a gente estudar. Entende? Porque aí, quando fala uma coisa, você já sabe o que significa. Encontraram Apocalipse 17, verso 15? E aqui diz, e disse-me, as águas que viste, mar, rio, são águas, não são? Quando fala rios, quando fala mar, tudo é água. Então, o que significa água em profecia? E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. Vendo que são guerras. Quatro, porque é norte, sul, leste e oeste. Mundial. E o mar, ou as águas, significam multidões, povos, nações, línguas. Águas não se refere a uma região. Pode manter o som do microfone onde estava, por favor. Águas não significam, então, queridos, uma região deserta. Um deserto, não. A água significa uma região de multidões, povos, nações, línguas, superpovoada. Vocês podem ver que, em profecia, mulher significa igreja. Abra sua Bíblia agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o verso 2. Vamos ver lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o verso 2. Uma vez que vocês acharam, nós vamos ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então a igreja é representada na profecia como sendo uma mulher pura, uma virgem pura, sendo preparada para o marido que é Cristo Jesus. Ontem nós estudamos com vocês sobre uma mulher virgem pura que está em Apocalipse capítulo 12. Vai lá para Apocalipse 12 agora. Nós estudamos com vocês ontem sobre Apocalipse capítulo 12, uma mulher que estava para dar à luz, e ela deu uma luz e era o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceu. Esta mulher era uma mulher pura, que representa a igreja pura de Deus. Agora, e foi perseguida pelo dragão, tá certo? Nós estudamos isso, ela foi perseguida pelo dragão por 1260 anos. 538 até 1798. Foi o período da Idade Média, chamada também Dark Age, ou Idade Escura. Agora, queridos, em Apocalipse 17, aparece outra mulher. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17. Aparece outra mulher, capítulo 17, verso 1. Acharam aí no capítulo 17, verso 1. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aqui já não é a mulher pura e virgem que deu a luz ao Filho de Deus que se chama Jesus. Já não é a igreja de Deus pura, sincera. Já é uma prostituta. Uma prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então é uma igreja que se afastou dos caminhos de Deus. Porque ela se tornou o quê? Prostituta. Não nasceu prostituta. Ninguém nasce prostituta, irmãos. Todos nascem, homem nasce homem, mulher nasce mulher, não é? Mas ninguém é de bebezinho prostituta ou prostituta, não. A prostituição acontece depois, quando a pessoa escolhe ser prostituta ou prostituta. Entendem? Então, essa igreja que nasceu pura, verdadeira, chegou um tempo na história, nos séculos, que ela começou a pender para o mundo e deixar a Bíblia e crer nas tradições. E a profecia diz que ela se tornou uma prostituta, porque ela começou a se relacionar não com Jesus, ela começou a se relacionar com quem? Verso 2, capítulo 17, verso 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Ela começou a não... Ela deixou o relacionamento dela com o marido, que é Jesus. O esposo, que é Jesus. E começou agora a se relacionar muito bem com os reis da terra. Com os governadores da terra. Com os grandes da terra. Por isso está aqui. Com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O verso 1 diz que ela, esta igreja prostituta, representada aqui na profecia, está sentada sobre muitas águas. Muitas águas significa o quê? Muitos povos, nações e línguas. Então é uma igreja mundial. Mas a igreja que se afastou dos caminhos de Deus e se relacionou com os grandes da terra, ela se tornou mundial, poderosa. Não há maior do que ela. Portanto, queridos, quando nós estudamos a profecia, se eu pudesse não estudar a profecia, eu não estudaria. Se Deus não tivesse exigido de mim, Samuel, você vai pregar. Ou você vai, ou você vai. Lembram do Jonas, que não queria ir para Nínive? Entrou num navio e foi para Tarsis. O senhor quer que eu vá para Nínive? Eu vou para Tarsis. Entrou num navio, deitou lá e dormiu, e estou indo para Tarsis. Indo para Tarsis? Não foi para Tarsis. Deus foi buscá-lo lá no fundo do navio. Porque veio uma tempestade, e aí ele teve que dizer quem ele era, e que ele estava fugindo de Deus, e finalmente ele foi jogado nas águas, engolido por um grande peixe, e o peixe não o levou para Tarsis, não. O peixe o levou para onde? Para Nínive. E vomitou lá na praia, lá pertinho de Nínive. E aí Deus disse: que tal, Jonas? Você quer ir para Nínive ou você quer voltar para a barriga do peixe? O que Jonas falou? Tá bom, Senhor, eu vou para Nínive. Queridos, Deus me incumbiu de dar essa mensagem, mas de mim mesmo eu não daria. Porque profecia é uma coisa pesada. Profecia é uma coisa que cria polêmica, é uma coisa que agrada uns e desagrada outros. Mas nós temos que pregar, porque Jesus Cristo mandou. E eu me sinto impulsionado, empurrado por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer esta obra. Então, eu não quero, queridos, ser mal entendido. Eu amo os meus irmãos evangélicos, batista, metodista, presbiterianos, luteranos, anglicanos. Eu amo os meus irmãos evangélicos. Eu amo os meus irmãos católicos. A maior igreja cristã do mundo é a Igreja Católica. A maior multidão de salvos e sinceros filhos de Deus ainda está dentro da Igreja Católica, irmãos. Quando você olhar para a Igreja Católica, lembre-se disso. Ali está a grande multidão de salvos, ainda, de pessoas sinceras. São sinceros, sim. Eu creio piamente nisso. Então, quando nós vamos estudar a profecia, nós queremos que não seja entendida como sendo uma crítica. Porque este é o perigo. Ah, ele está criticando ou ele falou mal. Não, queridos irmãos, de maneira alguma. Não é crítica e não é falar mal. É deixar que a Bíblia interprete a Bíblia. E que a luz brilhe para que você perceba que existe uma igreja representada pela mulher pura e virgem, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, perseguida pelo dragão, lembra que nós estudamos ontem? E existe uma mulher prostituta que não quer saber nada de Jesus. Ela se relaciona com Obama, se relaciona com o Bush, se relaciona com o Putin, se relaciona com os reis e presidentes da terra. Todos os presidentes, quando se elegem, já marcam na sua agenda uma visita ao líder desta igreja. Isso é notório, irmãos. Não precisa nem ter olhos para ver. Basta você ouvir, porque você sabe que é assim mesmo. Existe um líder religioso mundial que se relaciona muito bem com todos os reis da terra, e todos se curvam, não somente das igrejas cristãs, mas também do islamismo. O islamismo está assim com o Vaticano. O judaísmo está assim com o Vaticano. O budismo está assim com o Vaticano. O hinduísmo está... Existe um ecumenismo, uma reunião das igrejas e religiões do mundo sob a liderança de um líder mundial, carismático, bondoso, sorridente, amável. É um líder religioso mundial, mas que se relaciona com os reis da terra, mas que não guarda os mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, porque os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20, e o 4º mandamento dos 10 O quarto mandamento dos 10 mandamentos: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Mas este líder religioso diz: guardar domingos e festas. Santifique o dia da família. E, queridos, agora que foi escrita esta encíclica papal, a encíclica papal intitulada Laudato Si. Laudato Si quer dizer louvado sejas. É uma encíclica papal escrita pelo Papa Francisco, ecológica, falando do meio ambiente. Não tem como discordar dessa encíclica, irmãos. Todos nós. Tem 6 capítulos a encíclica. E está falando de como salvar a terra, como proteger a terra, como não poluir as águas, como não poluir o ar, como não poluir, enfim, como evitar o global warming, não é o aquecimento global. Queridos, 99% da encíclica é maravilhoso. Mas o último capítulo da encíclica, que as pessoas não prestam atenção, porque essa encíclica foi apresentada para Barack Obama, essa encíclica ela foi dada de presente para ele, essa encíclica foi apresentada diante da ONU, da Organização das Nações Unidas, e foi votada na reunião de Paris em dezembro do ano passado. E agora, dia 4 de novembro, é a data máxima. 4 de novembro é a data limite para começar a cumprir o que está na encíclica. Quem não quer, vai cumprir. E quem quiser, vai cumprir também. Não é opcional. Os grandes da Terra assinaram e eles vão cumprir para diminuir a emissão de gases, para diminuir a poluição, para diminuir o aquecimento global. Mas, queridos, essa encíclica foi votada como um todo. E eles não estão percebendo que o último capítulo, sutilmente, o capítulo 6, fala da santidade do domingo. As pessoas estão esperando, irmãos, que vai sair um decreto dominical no futuro? Sim, vai sair. Mas eles não estão se apercebendo de que o domingo já está sendo colocado nesse voto que já foi feito, já foi assinado. Todos os presidentes do mundo já assinaram isso com a encíclica, e ali já está sutilmente a santidade do primeiro dia da semana. Agora, queridos, aqui no capítulo 13 fala exatamente sobre este poder mundial. O capítulo 13, nós vamos estudar uma parte dele hoje com vocês, é muito extenso, mas ele está falando de dois poderes. Um poder que subiu do mar e outro poder que subiu da terra. O poder que subiu do mar é o primeiro, capítulo 13, verso 1. E o poder que subiu da terra é o segundo, que está no verso 11, capítulo 13, verso 11. Nós não vamos estudar esse hoje, vamos deixar para amanhã. Mas aqui no capítulo 13 fala aqui: eu pus-me sobre a areia do mar. Uma perguntinha para vocês. O que significa em profecia mar ou águas? Povos, multidões. Região superpovoada, certo? O oposto de mar, o oposto de água, é terra. O que que significaria então terra na profecia? Se é o oposto da água. Terra significa região despovoada, sem ninguém. Despovoada. É bom nós entendermos isso, porque o primeiro animal aqui no capítulo 13 subiu da água. Subiu numa região superpovoada, que é a Europa. A região mais superpovoada do mundo era a Europa. E o outro poder do verso 11 subiu da terra, de uma região despovoada. Vamos então aqui, irmãos, capítulo 13, verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar ou seja, de uma área super povoada, uma besta. Uma besta aqui não é uma palavra assim, xingar ou diminuir, não. Besta é um animal. Assim como o leão representava Babilônia, o urso representava a Medopérsia, isso lá no capítulo 7 de Daniel, não é? O leopardo representava a Grécia. Os animais representam reinos, irmãos. Isso está em Daniel 7:23. Daniel 7:23 diz: o quarto animal é o quarto reino da terra. Então, em profecia, um animal é um reino. Esta besta que subiu do mar representa um reino na terra que surgiu não numa região despovoada, mas surgiu na superpovoada Europa. Na superpovoada Europa. E aqui diz: este animal, chamado de besta que subiu do mar, tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. E aí você fica quebrando a cabeça, fala, mas quem seria? Quem seria? Quem seria? Então você diz, não, surgiu no meio de uma região super povoada. Tem 7 cabeças. Vamos deixar que a Bíblia diga o que representam as 7 cabeças. A Bíblia interpreta a Bíblia, correto? Abra a Bíblia então em Apocalipse 17. Abra a Bíblia em Apocalipse 17 e deixe que a Bíblia te explique o que são essas 7 cabeças. Abriram aí? Capítulo 17. Vamos ler o verso 9. Verso 9. Leiam comigo. Aqui há sentido. Quando fala aqui há sentido, é para você acordar e raciocinar. Porque profecia exige raciocínio. Quem não raciocina não vai entender a profecia, porque ela é cheia de códigos. Mas a Bíblia dá a interpretação dos códigos. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, ou seja, quem raciocina, não é? As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a igreja está assentada. A mulher está sentada, a igreja está sentada sobre 7 montes. Então, as 7 cabeças daquele animal que subiu do mar representam uma igreja que está sentada nos 7 montes. Se você pegar a Bíblia Católica, irmãos, provavelmente aqui muitos têm uma Bíblia Católica em casa. Se você pegar a Bíblia Católica, Jerusalém, essa é uma das mais famosas Bíblias Católicas, tem o título, Jerusalém. Tem um imprimatur do Papa, a Bíblia Católica Jerusalém. Você vai lá no capítulo 17 de Apocalipse. Alguém tem essa Bíblia em casa? Olha lá. Temos ali, temos lá também outra pessoa. Então, ela tem um imprimatur. Você vai no capítulo 17 de Apocalipse. E vai exatamente no capítulo 17, verso 9, que eu estou lendo aqui. E depois que você ler o verso 9, que vai falar exatamente o que está escrito aqui, aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Aí você desce os olhos para o rodapé. Embaixo, no rodapé, tem os comentários feitos pelos teólogos do Vaticano. E você vai ver ali nos comentários dizendo, esses 7 montes são os 7 montes de Roma. Uau! Fica difícil de saber? Fica difícil de entender? Quando os próprios teólogos do Vaticano estão dizendo, esses 7 montes sobre os quais a mulher está sentada são os 7 montes de Roma. E a mulher é o quê? A igreja? Queridos, nós estamos estudando uma profecia aqui que está mostrando a maior igreja do mundo. A Igreja Católica Apostólica Romana é a maior igreja do mundo, com todo o nosso respeito. Tem milhões de filhos e filhas de Deus ali dentro, mas que se afastou dos caminhos de Deus, desprezando os 10 mandamentos e criando outros 10 mandamentos. Porque quando você compara os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, você pega a Bíblia Católica, Jerusalém, Êxodo 20, ali tem os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Aí você compara com os 10 mandamentos que estão no Catecismo Romano, você vai perceber que não bate. Não bate. Porque lá nos 10 mandamentos do Catecismo Romano, estão faltando 2 mandamentos. 2. O segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, não adorarás, nem te curvarás sobre elas, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Queridos, esse mandamento que proíbe a adoração de imagens e ídolos foi arrancado, não está lá. E o quarto mandamento, que manda guardar o sábado, eles substituíram por guardar domingos e festas. Então, eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Por isso que essa igreja nasceu pura, é a primeira igreja cristã do mundo, sim, é a maior igreja cristã do mundo, só que ela nasceu pura e depois se tornou o quê? Prostituta. Por quê? Ela começou a deixar Jesus, o que Jesus, o esposo, fala, não tem mais importância, o que importa é ter um bom relacionamento com o mundo inteiro. Queridos, aqui nós encontramos então, no capítulo 13, voltando então para o capítulo 13, um reino, a besta que subiu do mar representa um reino civil e religioso. Porque a igreja que está assentada sobre sete montes, ela não é somente uma igreja, ela é um estado. Correto ou não? É um estado. Tem sua própria bandeira, tem sua própria moeda, tem sua própria guarda suíça, tem seus próprios bancos, Banco do Vaticano, tem seu próprio correio, tem seu próprio selo, enfim, é um país, o menor país do mundo, tem as embaixadas ali, tem cerca de 170 embaixadas, ou seja, países que mandaram seus embaixadores para estarem ali junto à Sé Romana. E, queridos, é um país que controla o mundo, mas ele é pequenininho. Em questão de meia hora, você atravessa, caminha por todo, 40 minutos, você caminha por todo o Vaticano. Nós já estivemos lá visitando, a minha esposa e eu, várias vezes, visitando o Vaticano, a Basílica, enfim, visitando todo aquele sítio. E aqui temos, queridos, nas suas cabeças, aqui diz, sobre, no verso 1 nós estamos lendo, sobre as suas cabeças, capítulo 13, verso 1, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O que na Bíblia é blasfêmia? Blasfêmia, irmãos, na Bíblia, é se colocar no lugar de Deus. O Obama não se coloca no lugar de Deus. Ele é presidente. O Putin não se coloca no lugar de Deus. Ele é um presidente. Agora, o líder do Vaticano, ele não é somente um presidente, um estadista. Ele se coloca, ele se assenta no trono de Deus e aceita ser adorado. Perdoa pecados. Ou seja, pretende perdoar pecados. Pretende ter autoridade para mudar a lei de Deus, anulando dois mandamentos e criando outros dois mandamentos. Estão percebendo? Isso é blasfêmia, quando você se coloca no lugar de Deus, aceita que as pessoas se ajoelhem diante de você, porque Pedro não aceitava. Vocês se lembram quando Cornélio se ajoelhou na frente de Pedro? Quando você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos e lê a história de Pedro indo para pregar o Evangelho lá na casa de Cornélio, quando ele chegou, Cornélio se ajoelhou na frente dele. Pedro foi rude, irmãos. Foi rude, porque Pedro, quando ele começou a se ajoelhar, Pedro o que é que disse? Levanta. Eu sou homem. Adore a Deus. Anjos não aceitam ser adorados. Quando João, aqui no Apocalipse, se ajoelhou diante, aqui no capítulo 19, irmãos, vejam aí o capítulo 19. O que aconteceu quando João se ajoelhou na frente de um anjo? Capítulo 19 de Apocalipse, o verso 10. Você achou aí? Capítulo 19, verso 10. E eu me lancei aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. O anjo repreendeu João: não faças tal, porque eu sou teu conservo e de teus irmãos, quem tem, que tem o testemunho de Jesus, adore a Deus. Está claro isso, irmãos? Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Anjos não aceitam adoração. Pedro, líder de Deus, né, na terra, não aceitou adoração. Então, queridos, mas os papas aceitam ser adorados, serem beijados, serem carregados, serem chamados sua santidade. Irmãos, são tão pecadores quanto você e eu. Qual é a prova de que os papas são pecadores como nós? Eles também morrem. Quem é santo não morre, irmãos. Quem é santo não morre. Porque o salário do pecado é a morte. Quem não tem pecado não morre. E agora você, agora eu te peguei, pastor Samuel. Como é que Jesus morreu? É verdade. Se Jesus era santo, ele não podia morrer, não tinha pecado. E como é que ele morreu? Irmãos, aí está o segredo da nossa salvação. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu pelos teus pecados. Porque ele não tinha pecado. Ele nunca morreria por ele mesmo. Ele nunca pecou. Mas só ele nunca pecou. Santo na terra só existiu quantos? Um. Chama-se Jesus. Então, eu não posso chamar você sua santidade. Você não pode chamar... Não, queridos. Santo existe um, que é Deus. O Santo de Israel. É blasfêmia quando eu aceito alguém me adorar, ou quando alguém me... Eu aceito alguém... Eu não aceito nem que me chamem de reverendo, irmãos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não aceita o título reverendo. Pode observar que todos os líderes religiosos da Igreja Adventista, eles são chamados de pastores. Não reverendo. Porque só um merece reverência. É aquele lá de cima. Então, queridos, voltando agora para o capítulo 13. Vocês estão entendendo, irmãos, que nós não estamos aqui... criticando ou acusando, mas mostrando na profecia, como a profecia mostra quem é esse líder poderoso mundial que surgiria na terra, dominaria a terra, e nós estamos assistindo a esta profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Porque hoje, ele é um líder mundial que veio ao Congresso americano, irmãos, nunca tinha acontecido isso na história dos Estados Unidos. Um líder religioso vir falar para o Congresso americano contraria a Constituição americana. Mas eles transgrediram a Constituição americana. Quando eles convidaram o Papa Bento XVI para fazer o aniversário de 80 anos, 81 anos, não me lembro, mas o aniversário dele em 2008 na Casa Branca, quando Bush convidou o Papa Bento XVI para vir fazer o aniversário dele na Casa Branca, 2008, foi no finalzinho da gestão de Bush, antes de entrar Obama. Foi uma festa na Casa Branca, a maior festa já realizada na Casa Branca, com 9 mil convidados. Homenageando um líder religioso, queridos. É o maior líder religioso do mundo. E que tem o apoio do maior poder bélico e militar do mundo. Está aí, irmãos. O que mais precisa para cumprir a profecia? O maior poder religioso do mundo e o maior poder civil e militar e bélico do mundo estão o quê? Unidos, mãos unidas para governar o mundo naquilo que o mundo chama de nova ordem mundial. Nova ordem mundial é um sonho que existe na mente dos líderes mundiais, irmãos. Isso está cheio, a internet ou os jornais, os livros estão cheios dessa frase, nova ordem mundial. Está na nota de dólar. Na nota de dólar está a frase Nova Ordem Mundial, porque este é o selo dos Estados Unidos. É o selo dos Estados Unidos, a pirâmide inacabada, com a frase Nova Ordem Mundial embaixo, em latim, que está Novus Ordem Seclorum. Novus Ordem Seclorum, Nova Ordem Secular. Isso foi votado como sendo o selo dos Estados Unidos em 1782 e foi introduzido na nota de dólar em 1935. E eles estão chegando a concretizar, a realidade, estabelecendo a nova ordem mundial, a globalização. A ONU é realmente um governo mundial. Então, queridos, aqui menciona o verso, vamos ler o verso 2, que este poder religioso, representado pelo animal que subiu do mar, não é? Verso 2, capítulo 13, verso 2. Ele tinha uma semelhança com o leopardo. Lá em Daniel capítulo 7, o leopardo representa a Grécia. Então, esse líder religioso tem uma aparência de leopardo, tem um link com os filósofos gregos, Platão. Muitas das filosofias presentes no Vaticano vieram de Platão. E o que mais? Semelhança além do leopardo, semelhança com o quê? Pés como os de urso. Então tem semelhança também com a Medopérsia, que tinha a religião do fogo. Zoroastrismo era a religião da Medopérsia, representada pelo urso, que adorava o fogo. E tinha a boca como a de leão. O leão representava o quê? Babilônia. Vocês sabem que na Bíblia não existe a palavra Roma? Não existe a palavra Roma. Porque a Bíblia foi escrita em códigos. A profecia foi escrita em códigos. Então a Bíblia usa o código de Roma. Agora eu quero ler para vocês. Abram a Bíblia agora na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Para vocês entenderem esse código. Vamos ler aqui. É a primeira carta de Pedro, melhor, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 13. Vejam, vocês vão descobrir agora qual é o código. Pedro foi preso, Pedro foi crucificado. Vocês lembram como é que a tradição diz que Pedro foi crucificado? Hein? De cabeça para baixo. Em que cidade? Roma. Ele foi preso e morto em Roma. Morreu como mártir em Roma. Ali onde está hoje o Vaticano, irmãos. Ali onde está o Vaticano hoje, é ali que Pedro morreu. É ali que Nero matava os cristãos. Se você entrar na internet e começar a ler sobre a história do Vaticano, você vai descobrir que ali onde está o Vaticano hoje eram os jardins de Nero. Os jardins de Nero. Ali tinha realmente o lugar onde os cristãos eram queimados, comidos pelas feras, antes de construírem o Coliseu Romano. Depois do Coliseu Romano construído, aí eles começaram a ser lançados as feras lá. Estão percebendo aí na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, irmãos. Pedro estava em Roma, onde ele morreu, e ele escreveu de lá a sua carta. E o que que ele falou? A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Ele terminou a carta dele mandando saudações de onde? De Babilônia. Mas ele estava em Babilônia? Não. Ele estava onde? Em Roma. Então, queridos, capítulo 5, verso 13, da primeira carta de Pedro. Então vejam, irmãos, na profecia, Roma é Babilônia. E você vai encontrar no Apocalipse 6 vezes a palavra Babilônia. Quantas vezes tem a palavra Babilônia no Apocalipse? 6 vezes. 6 vezes. Por que não tem 7 ou 8? Não, porque o número 6 destaca um poder religioso que se levanta contra Deus. Vocês lembram do 666? Do 666? Representa um poder religioso que se levanta contra Deus. O 6 representa um número que se rebela contra Deus. O número 7 é o número de Deus. O número 6 deveria levar você para o número 7. Tá certo? Quando o 6, você está fazendo uma conta matemática, e o 6 te leva para o 7, o número 6 é legítimo. Mas quando você tem o 6 e depois do 6 não vem o 7, vem outro 6 e vem outro 6, é uma rejeição do 7. É uma rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. Estão percebendo, irmãos? Existe um poder religioso na terra que rejeita Deus como Criador dos céus e da terra. Rejeita Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E queridos, logicamente o Papa Francisco, ele não aceita Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Ele já falou isso em público, que a história de Adão e Eva não é... Isso é história para criança, que não é verdadeira. Então, queridos, é uma rejeição do 7, que é o número que mostra Deus como Criador. Voltando então, queridos, para Apocalipse capítulo 13, vamos ler aqui o finalzinho do verso 2. De quem este poder religioso, desta igreja que está sentada sobre sete montes, de quem ela recebeu o poder e o trono? Quem é que deu o Vaticano? Quem que deu? Se você mora numa fazenda, eu pergunto, quem que deu essa fazenda? Não, ninguém deu, eu comprei. Ah, tudo bem. Mas se você chegar lá no Vaticano e falar, escuta, vocês compraram? Não, nós não compramos. Isso aqui foi uma doação. Existe, você entrar na internet, você vai encontrar a doação de Constantino. Doação de Constantino. Doando aquela área para o bispo de Roma. Quando Constantino saiu de Roma e mudou para Istambul, fundou a cidade de Constantinopla na Turquia, eles então fizeram aquela doação para o bispo de Roma e ele se tornou a maior autoridade de Roma. Portanto, quando você lê aqui, irmãos, capítulo 13, verso 2, o dragão, finalzinho do verso 2, o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e seu grande poderio. Como é que todo mundo se ajoelha diante do Papa? Que força é essa que faz com que todo mundo se curve diante dele? Até a esposa de um pastor adventista, ela disse que ela sentiu essa força, ela como que querendo empurrá-la para baixo para que ela se curvasse diante do Papa. Foi o pastor Moisés Nigri. Quando ele estava visitando o Vaticano, estava dentro da Basílica de São Pedro e o Papa estava vindo no meio daquela multidão, ele chegou bem perto, na fileira onde estava o pastor Moisés Nigri e a esposa. E o Papa parou e estendeu a mão para ela, para ser beijada, certo? E ela conta, eu ouvi da boca do pastor Moisés Nigri essa experiência. Ele conta que ela disse que ela sentiu uma força empurrando para baixo, impulsionando para que ela beijasse a mão dele. E ela se manteve, e ele percebeu que ela não ia beijar, então ele retirou a mão e continuou caminhando. Queridos, existe uma força que faz com que o mundo se ajoelhe e peça a bênção. Mas esta força, esse poder, não é de Deus, meu irmão. Porque é o dragão, diz aqui a Bíblia, diz, é o dragão que deu o seu poder, que deu o seu trono. Ali era a sede da adoração ao sol, mitraísmo, adoração. A religião do Império Romano era adoração ao sol. E quando Constantino mudou a sua capital de Roma para Constantinopla, ali ficou então o bispo de Roma. E ele se comprometeu com a política, e o bispo de Roma foi crescendo em poder, em dinheiro, e se tornou uma potência, como é hoje. Mas, queridos, o poder e o trono e o poderio vieram do dragão. Está claro isso, irmãos? Isso não é criticar, não é falar mal, é ler a Bíblia. É ler a Bíblia. Só que hoje existe, nos Estados Unidos, existe uma lei assinada por Barack Obama, chama-se a lei do Hate Crime Law. Não sei se aqui tem. Hate Crime Law. É a lei do crime do ódio. Se você pregar contra homossexualismo, você está sujeito a ser preso. Se você pregar contra qualquer religião ou contra qualquer líder religioso, você pode ser enquadrado nesta lei e ser preso. Está ficando difícil, irmãos. Como pregar a profecia? Como pregar a profecia? E aqui o verso 3, irmãos, agora diz: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. O que representavam as sete cabeças, irmãos? Sete montes. Existem sete montes em Roma. O Vaticano não está nos sete montes. O Vaticano está em cima de um dos montes. Sete montes é de toda Roma, certo? Mas o Vaticano está em cima de uma das colinas que existe lá. E aqui diz que uma das cabeças foi ferida. Quando Napoleão Bonaparte deu ordem para General Berthier invadir Roma e prender o Papa no dia 10 de fevereiro de 1798, ele prendeu o Papa Pio VI e o levou preso para Valença, onde ele morreu com 82 anos de idade. Foi atingido uma das cabeças. Não foi toda a cidade de Roma. Mas o objetivo de Napoleão Bonaparte era atingir especificamente quem? O Vaticano. E derrubou aquela supremacia do Vaticano, prendendo o Papa Pio VI. Cumpriu-se a profecia, irmãos. Uma das suas cabeças foi ferida de morte. Todos pensaram que seria o fim do papado. Isso aconteceu em 1798. Agora entendo, irmãos, que em 1870, ou seja, 72 anos depois, veio outro golpe contra o papado. Porque Garibaldi, ele retirou os estados papais. Até 1870, o Vaticano recolhia impostos de 20 cidades. Os impostos de 20 cidades ia tudo para o Vaticano. Em 1870, Garibaldi, casado com uma brasileira, Anita Garibaldi, ele retirou. E o Vaticano perdeu os estados papais. Em 1870, ele deixou de ser um Estado. Em 1798, ele perdeu a liderança religiosa. A supremacia papal acabou em 1798. Mas em 1870, ele perdeu os estados papais. Foi em duas fases, né? A ferida mortal foi em duas fases. A cura também vai ser em duas fases, irmãos. A cura da ferida mortal não vai ser assim, de repente, está curado. Não, é em duas fases, é um processo. Por isso diz aqui o verso 3, irmãos. Estamos lendo o capítulo 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Foi no dia 11 de fevereiro de 1929 que Benito Mussolini, da Itália, e Cardinal Gaspari, do Vaticano, assinaram o Tratado de Latrão, no Palácio de São João de Latrão. Nós já estivemos lá visitando, já vi lá a mesa onde foi assinado o tratado, tem lá a exposição da caneta que foi usada para assinar o Tratado de Latrão, devolvendo ao Vaticano o Estado, a posição de Estado. Voltou a ser um Estado. E foi reembolsado financeiramente pelos prejuízos que ocorreram desde 1870. Prejuízos de 1870 até 1929. Quando eles perderam os estados papais, eles foram reembolsados com milhões e milhões e milhões de dólares. E foi com esse dinheiro que eles abriram o Banco do Vaticano. Queridos, de 1929 para cá, logicamente, o Vaticano começou a crescer em poder, em popularidade. E hoje está no auge da popularidade. Aqui diz que toda a terra se maravilhou após a besta. E o verso 4? E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem é a pessoa mais indicada para reunir os líderes mundiais? Os políticos e os religiosos. Vocês já perceberam que o líder dos judeus, o líder dos muçulmanos, do islamismo, e o líder lá da igreja ortodoxa, católica ortodoxa, lá da Rússia, né? Todos eles vieram, já estiveram ali no Vaticano, plantando árvores juntos e se abraçando e orando juntos. Quem é a pessoa no planeta Terra que reúne líderes religiosos e líderes políticos? Somente um poder, somente o poder papal. Por isso diz aqui que ele tem um poder e toda a Terra se maravilhou após a besta. Só que adoraram o dragão, diz aqui o verso 4. E o verso 5, irmãos, leia comigo o verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. O que é blasfêmias? Falar contra a Bíblia. Falar que Gênesis 1 e 2 não é verdadeiro. Queridos, um ateu disse assim, o Papa Francisco, ele é tão carismático e tão... eu estou gostando tanto dele, que eu sou ateu e eu acho que até eu vou para o céu. Até eu vou para o céu, porque ele está dizendo que todo mundo vai. Os homossexuais, os ateus, o budismo, ele afirmou em letras garrafais que o Deus do budismo, o Deus do islamismo, o Deus do hinduísmo e o Deus do cristianismo, tudo é o mesmo Deus. Será, irmãos, que é o mesmo Deus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe caminho, não existe verdade, não existe vida fora de Jesus, irmãos. Ah, mas o cristianismo é muito exclusivista. Jesus falou assim: eu sou o caminho que leva para o céu. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Nós não podemos dizer que qualquer um... não, qualquer um que confesse a fé em Jesus Cristo, sim, vai se salvar. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Não importa o credo, a religião, a raça, clamou pelo nome de Jesus, e mesmo pessoas que nunca conheceram Jesus serão salvas, porque estão se deixando dirigir pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha no coração de pessoas que nunca conheceram Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2 que pessoas que nunca conheceram a lei de Deus praticam a obediência a Deus, irmãos, porque a lei foi escrita na consciência deles pelo Espírito Santo. O Espírito Santo escreve a lei de Deus na mente deles, sem eles nunca terem lido a Bíblia, sem nunca terem ouvido falar de Jesus. Isso está em Romanos capítulo 2. Vocês já leram esse verso, não é? Querem que a gente leia esse verso? Romanos capítulo 2. Leiam aí. Vamos ver lá. Vejam o que Deus faz através do Espírito Santo. Romanos capítulo 2 e o verso 13 e 14 e 15. Romanos capítulo 2, verso 13, 14 e 15. Podemos ler? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Não é somente ouvir, tem que o quê? Praticar. Mas há pessoas que não conhecem a lei e que vão morrer sem conhecer a lei. Estão perdidas? Não, irmãos, eles viveram a luz que eles tinham. Lembram-se que Martin Lutero nunca guardou o sábado, mas ele morreu em Cristo Jesus. Guilherme Miller nunca guardou o sábado, mas ele morreu em Cristo Jesus. Existe um anjo, Ellen White diz que existe um anjo junto à sepultura de Guilherme Miller, esperando para saudá-lo no dia da ressurreição, irmão. Mas ele nunca guardou o sábado. Ele não chegou a essa luz, irmãos. Deus não vai cobrar dele uma luz que ele não tinha. Mas você e eu, que temos a luz, Deus cobra. Luz dada é luz cobrada. Tá certo? Porque já não somos mais ignorantes. Deus me dá a luz e ele me dá o poder para praticar e viver aquela luz. Por isso diz aqui dos gentios, vejam o verso 14. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Eles não têm lei, nunca leram os 10 mandamentos, mas praticam, irmãos. Mas como pode isso? Porque o Espírito Santo não está preso dentro das quatro paredes da igreja, irmãos. O Espírito Santo não está limitado à igreja adventista. O Espírito Santo não está limitado na igreja católica. O Espírito Santo não está limitado no cristianismo. Ele invade o budismo, o hinduísmo. ele entra na mente dos pagãos, e existem pagãos, lembram-se do Cornélio, que era um pagão, e era fiel e temente a Deus, como? Porque o Espírito Santo trabalhava na mente dele. A experiência de Cornélio, irmãos, se repete hoje. Existem sheiks árabes que estão tendo visões, sonhos, anjos estão aparecendo para eles e dando estudos bíblicos para eles, impressionando-os com as verdades da palavra de Deus. O Espírito Santo quer levar o povo, preparar um povo para a volta de Jesus. E é isso que está acontecendo, irmãos. Mas aqui diz, vejam, o verso 14: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os quais, agora veja o verso 15, os quais mostram a lei, a obra da lei, escrita onde? Você e eu podemos conhecer a lei de Deus escrita em tábuas de pedra. Mas isso, irmãos, não é suficiente. Nós temos que ter a lei de Deus escrita onde? No coração. E tem gentil, tem pagão, tem hindu, tem budista, que tem a lei de Deus escrita, nunca leram a lei escrita nas tábuas, mas eles têm a lei escrita na mente. Mas quem escreveu? O Espírito Santo. Vejam aí, os quais mostram a obra da lei escrita onde? Em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O Espírito Santo trabalha na consciência, fora das paredes da igreja. Louvado seja Deus. É uma multidão que vai se salvar, irmãos. Nós, adventistas, não cremos que somente nós vamos nos salvar. Não. É uma multidão que vem da católica. É uma multidão que vem do budismo, do hinduísmo, irmãos. Não tem limites para Deus. O Espírito Santo está trabalhando. Agora, voltando, irmãos, para Apocalipse 13, temos que terminar, não é? Temos que terminar. Capítulo 13, então, irmãos, diz aqui no verso 5, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias depois da cura da ferida mortal, irmãos. Tá certo? A ferida mortal foi em 1798, e aí em 1929 começou o processo da cura, em 1929, com a criação do Estado do Vaticano e o Tratado de Latrão. De 1929 para cá, a ferida está sendo curada, mas ainda não foi curada totalmente. Sabem quando a ferida será totalmente curada? Quando for aprovado o domingo como dia sagrado por lei no mundo todo. E está muito perto, irmãos, porque já foi votado pela ONU. Já foi votado? Lógico, irmãos, que já foi votado. A encíclica papal foi votada. Quando fala encíclica papal Laudato Si, está falando do decreto dominical, que é o sexto capítulo da encíclica. Eu li cuidadosamente o sexto capítulo. E não fala nada de ecologia, irmão. Só fala sobre a santidade do domingo. Queridos, nós estamos às portas. Nós estamos no fim do tempo do fim. Não é tempo mais de brincar, irmão. Satanás não brinca de Satanás, não. Ele é Satanás mesmo. Só que tem muito cristão brincando de ser cristão, irmão. Dizem que são cristãos, mas a mente deles está no mundo, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de coisas, de interesses materiais, e esquecem de começar o dia adorando a Deus. Antes do sol nascer, irmãos, você tem que estar lá ajoelhado, adorando, cantando, dizendo: eu sou teu, Senhor, minha esposa é tua, meus filhos. Você vai citando os nomes dos seus filhos, consagrando-os a Jesus, cantando hinos a Jesus. Os céus se alegram e o Deus estende a mão e derrama o Espírito Santo sobre você. Quando você entra no carro, você ora de novo. E você, em vez de colocar numa rádio qualquer, coloca hinos de louvor a Deus. Quando você estiver trabalhando, coloca um headphone no ouvido e você vai ouvindo hinos de louvor a Deus. Você concentra o seu pensamento em Deus o dia todo, porque eu posso morrer qualquer minuto. E se eu morrer qualquer minuto, eu quero morrer em Cristo. Eu quero estar salvo em Jesus. Sabem como é que Deus abençoa os filhos, irmãos? Deus abençoa os filhos não quando você pede que Deus abençoe. Deus abençoa os seus filhos porque eu sei que a maior preocupação dos pais são os filhos. salvar os filhos. Mas Deus só abençoa os seus filhos quando você, pai e mãe, se consagram a Ele. Porque Deus abençoa os filhos por amor aos pais. Deus abençoou a Isaac por amor a Abraão. Deus abençoou Jacó por amor a Isaac. Deus abençoou José e fez José prosperar por amor a Jacó, irmãos. E assim vai. Queridos, nós nos consagrando como pais, nos santificando, Deus vai abençoar os nossos filhos. Quando você valoriza as coisas que são de Deus, Deus valoriza as coisas que são suas. O mundo vai adorar este poder religioso, diz aqui, irmãos. Vamos terminar lendo então verso 6 e verso 7 e 8. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Vai ter guerra de novo, irmãos. Guerra contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Haverá perseguição de novo. Mártires existirão de novo. O número dos mártires ainda não se completou, diz Apocalipse capítulo 6, irmãos. Diz, o número dos mártires ainda não se completou. Mas vai se completar. Com a aprovação do decreto dominical, aqueles que insistirem em não guardar o domingo serão vistos como terroristas, como pessoas que não querem o bem-estar da humanidade. O decreto dominical vai ser aprovado num tempo de crise, irmãos. Crise de água, crise de comida, crise de dinheiro, crise moral, crise total, colapso do mundo. E neste tempo de crise, irmãos, eles vão lançar mão do decreto dominical como que uma tábua de salvação. Lançar mão do decreto dominical para que seja um meio de alcançar a bênção do céu, santificando o primeiro dia da semana. E aí surge um povinho na terra, na contramão. Na contramão, dizendo, não, nós vamos santificar o sétimo dia. Mas todo mundo está santificando o primeiro para receber a bênção, para nós podermos sair dessa crise e vocês vão estragar a festa nossa? Queridos, guardar o sábado, vai chegar um tempo que guardar o sábado vai custar nossa vida. Vai custar os nossos bens, nossas propriedades que serão tomadas. Vamos perder. Não vamos ter direito a nada. Porque nós vamos ser considerados os causadores das desgraças do mundo. Só porque estamos guardando os mandamentos de o mundo vai chegar nesse ponto, irmãos. Mas Deus já escreveu antes de acontecer, para que a gente consagre a nós mesmos e a nossa família a Jesus. E o verso 8, irmãos. E adoraram-na. Quantos vão adorar este poder religioso que subiu do mar, irmãos? E que se assentou na cidade dos sete montes. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos, são todos. Sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, quando é que o nosso nome entra para o livro da vida? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Quando nós somos batizados, Jesus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Eu quero que Deus mantenha o meu nome, o da minha esposa e dos meus filhos no livro da vida. Eu peço isso, irmãos. Eu falo isso para Jesus. Eu quero o nome do Anderson e da Evelyn, dos minhas netinhas e da minha esposa. Eu quero que o Senhor mantenha esses nomes no livro da vida, porque nós somos teus. O inimigo não tem poder sobre nós. Nosso reino não é daqui. Nosso reino está no céu. É o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo vai sim de mal a pior, mas nós temos uma esperança. Um novo céu e uma nova terra. É de lá que virá o socorro para você e para mim. Eu quero fazer esse apelo para você, meu irmão, para que você tome também essa decisão de preparar a sua família para a volta de Jesus. Quantos querem receber a bênção de Deus e dizer para Jesus, eu quero preparar a minha família, eu quero orar por você, mantenha a sua mão levantada, eu quero orar por você. Pai Santo que estás nos céus, tem misericórdia de todos nós. O Senhor nos mostrou na profecia que dias piores virão, mas dias melhores também virão, porque existe um novo céu e uma nova terra para todos os que amam a Jesus. Queremos salvar não a mim, somente a minha esposa, mas nossos filhos, nossos netos, pessoas que são preciosas para nós, Pai. Por isso nós queremos nos consagrar a Ti como pais, santificando-nos, fazendo a Tua vontade para que o Senhor abençoe aquilo que é nosso, abençoe os nossos filhos, nossos netos. Ouve a nossa oração, atende a nossa súplica, registra o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a paz de Jesus esteja sobre você. Amanhã...